Fala pessoal, tô trazendo mais um podcast aqui e dessa vez é para falar sobre uma informação bem útil para quem gosta de mexer com servidores, redes e também para quem tem interesse em Linux e Raspberry Pi, tá? O que acontece? Algum tempo atrás, a empresa Element Fortin, ela liberou no site dela uma ISO num sistema chamado Pixel, que é basicamente o sistema, para quem não sabe, né, o Raspbian, ele é uma modificação do sistema operacional Debian, tá? Ele é adaptado para rodar na plaquinha, com algumas interfaces e configurações diferentes. Que aconteceu? A Element Fortin, ela disponibilizou já faz algum bom tempo um arquivo ISO, né, um instalador, num sistema chamado Pixel OS. O Pixel OS é como se fosse o Raspbian para computador. Tá? Algumas pessoas podem perguntar: ah, mas qual que é a diferença de um Debian comum para o Pixel? Já que o Raspbian foi baseado no Debian e o Pixel foi baseado no Raspbian. Na verdade, em questão de programas, existem pequenas modificações no sistema em si, mas ambos funcionam da mesma maneira, tá? Ambos são Debian. Só que uma das coisas que tem em destaque no Pixel é que ele é uma distribuição que apenas dá suporte a 32 bits, tá? Você não vai estar achando o Pixel numa versão 64 bits. Então, se você quiser instalar, você tem que saber que alguns programas não vão ter suporte, tá? Alguns aplicativos como Discord, que só rodam em sistemas operacionais Linux 64 bits, não vão funcionar, tá? Você vai ficar limitado à arquitetura 32. Mas, além disso, como nem tudo é desvantagem, o Pixel ele traz uma funcionalidade bem legal, um programinha chamado PyServer, que ele serve basicamente para você poder administrar algumas funções do seu Raspberry usando a internet. Tá? Uma das coisas que pode ser feita usando um computador com esse sistema, sendo 64 bits ou não, porque o que vai definir a questão da compatibilidade vai ser o seu sistema, né? Então, você instalando o Pixel, você tem acesso ao PyServer. E com o PyServer você consegue, por exemplo, se você tem um Raspberry Pi, você quer usar o seu computador e o Raspberry Pi, você não precisa usar um cartão de memória. Ou se o seu cartão de memória está com algum tipo de problema, você não vai precisar, jogar ele fora. Você pode configurar um servidor com uma máquina antiga 32 bits e aproveitar para poder usar ele, tá? Inclusive, o foco mais importante disso é você não precisar usar um cartão de memória, embora existam outros tutoriais, que são um pouquinho diferentes, mas que você consegue usar uma técnica parecida com o PyServer, mas ao invés de não precisar de um cartão de memória, você apenas diminuir o uso do cartão de memória, tá? Você usar um armazenamento externo, como se fosse um sistema em nuvem, só que de acordo com gerenciamento de arquivos, ou seja, downloads, essas coisas indo direto para um outro servidor, sendo caseiro ou um servidor em nuvem mesmo, tá? O ISO ou o Pixel pode ser também usado para um computador comum, um sistema operacional comum, levando em consideração que ele é bem leve, tá? Os requisitos dele são bem baixos. Então, você com 1 GB de RAM, por exemplo, já vai conseguir rodar esse sistema operacional sem maiores problemas, tá? E, obviamente, isso vai depender bastante dos programas que você usa, mas o sistema consegue rodar com 1 GB de memória RAM. Outra coisa interessante é que o próprio Raspberry Pi ele roda na arquitetura ARM, como já foi falado em outros podcasts. Porém, você pode muito bem usar esse tutorial para hospedar um arquivo IMG com o sistema do Pi, do Raspberry Pi X86, tá? Para quem não ouviu o outro podcast, que eu recomendo você ouvir, falando sobre o Raspberry Pi, é falado que tem um sistema operacional para ele chamado Raspberry X86, que a grosso modo é um Raspberry que consegue rodar programas em 32 bits. Além disso, o Raspberry Pi, por padrão, também consegue rodar o QEMU com a arquitetura 32 bits, ou seja, você pode administrar também o seu sistema por um outro, por um computador, quanto você, usando o sistema Pixel, quanto você pode configurar o sistema Pixel usando o QEMU do Raspberry, tá? Então isso dá uma vantagem a mais. Ele pode acabar sendo não tão útil quanto o QEMU de computador, levando em consideração que o Android ele não suporta o KVM, né, que é uma tradução direta do kernel, fazendo com que uma emulação fique muito mais rápida, mas para quebrar um galho ele serve muito bem. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse podcast, ele foi um pouquinho mais curto do que os que eu costumo gravar, mas isso foi apenas uma notícia que eu acabei vendo aqui, testando, e que eu achei legal trazer aqui para vocês ficarem sabendo, tá? Porque isso também pode ajudar em projetos. Você pode fazer o seu servidor com um computador 32 bits, gerenciando os outros Raspberry Pi, e até mesmo fazer um supercomputador de uma forma bem mais barata, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do podcast, compartilhem para que mais pessoas possam conhecer. Eu vou ficando por aqui. Valeu!